Francisco Ferreira é economista do Banco Mundial e é conselheiro sénior do Departamento de Pesquisa. Foi lançado um estudo sobre pobreza e prosperidade em todo o mundo que tem ali uma menção a alguns países lusófonos. Em primeiro lugar, queria falar deste aspecto. Portanto, o mundo, em termos gerais, está a diminuir os pobres, apesar da situação económica. Quer comentar, Francisco Ferreira?
Obrigado, Lutero. Bom, esse é um estudo, na verdade, é o primeiro estudo de uma série que pretende ser anual aqui no Banco Mundial para monitorar o progresso ou a falta de progresso, né, a evolução com relação aos dois objetivos principais aqui da instituição, do Banco Mundial, que são a eliminação de pobreza até 2030 e o que nós chamamos a promoção de prosperidade compartilhada, que nós medimos através do crescimento da renda média dos 40% mais pobres da população de todos os países. E o que esse estudo encontra é uma série de coisas, mas um dos resultados principais é que tem havido bastante progresso entre 2012 e 2013, que são os últimos anos para os quais há dados para um grande número de países. Houve uma redução de 1,7 pontos percentuais na pobreza do mundo, que representa cerca de 100 milhões de pessoas. De forma que a incidência de pobreza extrema no mundo, né, com relação a essa linha de pobreza de $1,90, caiu para 10,7% em 2013. Esse é um dos resultados.
Hoje fala-se de um novo padrão, $1,90 por dia, portanto, para medir os índices de pobreza. Quer explicar esta pequena mudança?
Na verdade, já desde o ano passado, que essa é a linha, né, de 1,90, antes ela era de $1,25 e a mudança para 1,90 reflete uma mudança técnica nas taxas de câmbio que são utilizadas para comparar os custos, né, os preços dos alimentos, das coisas que as pessoas consomem em diferentes países. Usar só a taxa de câmbio nominal seria incorreto, porque o preço de vários serviços, por exemplo, um corte de cabelo, uma visita ao dentista, esses preços são muito diferentes, por exemplo, em Nova York do que são em Luanda ou do que são, bom, na verdade Luanda é uma cidade muito cara, mas do que são, por exemplo, no Laos ou do que são no interior do Moçambique e assim por diante. Então, para isso existem essas taxas de câmbio de paridade de poder de compra. Houve uma mudança no ano retrasado, adotou-se um novo sistema de taxas que vinha de 2011 e com essa mudança no câmbio era necessário fazer um ajuste na linha de pobreza e ela foi para 1,90.
Cabo Verde é um dos países que é referido como um dos países que foi afetado, portanto, por esta mudança de paridade de poder de compra.
É, aí o que acontece é o seguinte, no ano passado, todos os países foram afetados. Fez-se esse novo ajuste, essa nova paridade de poder de compra para todos os países, com 5 exceções principais, onde haviam dúvidas técnicas quanto à qualidade da nova coleta de preços. Cabo Verde é um desses 5 países, que também incluem Bangladesh e uma série de Laos, Camboja e mais um que não estou me lembrando agora. O que aconteceu esse ano foi que fez-se uma série de novas pesquisas nesses países e se constatou que poderíamos passar para essa paridade de poder de compra de 2011. Ou seja, isso é um detalhe técnico. A única coisa é que agora Cabo Verde, assim como todos os outros 138 países para os quais nós temos dados e usamos dados nesse estudo, está usando a mesma paridade de poder de compra de 2011.
O estudo fala de países onde há maior desigualdade. O primeiro é a África do Sul e um deles é o Brasil, entre os 7 da América Latina. Quer comentar?
Na verdade, o Brasil ele é ressaltado nesse estudo não tanto pelo nível de desigualdade, que de fato, como você diz, continua muito alto, mas pelo seu sucesso na redução da desigualdade, né? Deixe-me dizer que um dos resultados principais do estudo é que, apesar desse progresso na redução de pobreza que eu mencionava anteriormente, nós estamos, na verdade, bastante preocupados com relação ao possível sucesso desse objetivo internacional, que inclusive é um dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, né? O primeiro objetivo é eliminar a pobreza extrema até 2030. Aqui no banco, nós nem dizemos 0%, nós dizemos chegar a 3% ou menos. E apesar dos progressos recentes, nossas simulações para o futuro, nossas projeções para o futuro, indicam que se não houver uma redução na desigualdade dos países, nós não conseguimos chegar lá. Por quê? Porque a redução da pobreza até agora tem sido muito causada, muito desenvolvida pela Ásia, né? Pela grande redução de pobreza em países como a China, a Indonésia, a Índia. Agora, a pobreza está cada vez mais concentrada na África e ainda na Índia e alguns outros países. E está concentrada em países que têm uma maior dificuldade de redução dessa pobreza. Então, nesses países, as taxas de crescimento que nós observamos não são suficientes para chegar a esse 3%, esse objetivo de 3%. Só seriam suficientes se fossem combinadas o crescimento a uma redução da desigualdade, ou seja, que o crescimento fosse mais pró-pobre, que o crescimento fosse mais inclusivo, né? Fosse maior para aqueles que têm menos em cada país. Então, aí o estudo menciona cinco países que tiveram um grau de sucesso em reduzir a sua desigualdade. Um deles é o Brasil, como você mencionava. Os outros são o Peru, a Tanzânia, Mali e Camboja. E no caso do Brasil, realmente, como você mencionou, Eleutério, a desigualdade continua muito alta, com um Gini acima de 50, mas ele era, em 1989, 1990, um Gini acima de 60. Então houve uma redução bastante marcante no Brasil de desigualdade, e aí o estudo entra um pouco em tentar entender o que o Brasil conseguiu fazer para obter esse sucesso, assim como esses vários outros países, né?
Algum sucesso a destacar? Alguma área de sucesso a destacar?
No caso do Brasil e também no caso do Peru, foi uma combinação de duas coisas. Um grande investimento em educação, principalmente educação secundária, que nesses países era o gargalo, que gerou uma maior oferta de trabalhadores qualificados e, portanto, reduziu a brecha salarial, né, o hiato salarial entre os mais educados e os menos educados, por aumentar a oferta de trabalhadores mais educados, né? Então, houve um progresso no nível salarial, mas também uma redução na desigualdade salarial. A esse efeito, combinou-se a criação de uma série de políticas sociais de transferências monetárias para aquelas pessoas numa situação de maior necessidade, de maior carência, como é o caso do programa já famoso Bolsa Família no Brasil. Na Tanzânia também há um programa desse tipo, o TASAF, que além de transferências condicionadas à educação para as famílias mais pobres, tem também um sistema de trabalho público, né, uma oferta de trabalho público para pessoas de maior necessidade. Então, um investimento por parte dos governos em políticas sociais que realmente cheguem àquelas pessoas com maior nível de pobreza, com maior nível de carência.
Falando em níveis de pobreza, Moçambique e Guiné-Bissau continuam acima de 60%. O que é que se pode fazer para que a redução da pobreza seja mais acelerada?
Esses são dois países que exemplificam bem o caso da pobreza mundial estar cada vez mais concentrada na África, e onde há uma necessidade muito grande não só de continuar e, em alguns casos, retomar níveis de crescimento, taxas de crescimento econômico que nós vínhamos vindo em Moçambique, por exemplo, bastante bem na década passada, né, entre 2002 e 2012, digamos. A região como um todo, obviamente, sofreu o revés do preço das matérias-primas entrarem em queda em 2014. Isso tem reduzido as taxas de crescimento, não em todos os países, mas numa série deles, em muitos deles, inclusive Moçambique. Então há uma necessidade de reaver esse crescimento, mas também de fazer com que esse crescimento inclua todos, inclusive, principalmente, os trabalhadores agrícolas nas zonas rurais, que são os mais pobres em toda a África, né? E uma ênfase em gerar acesso à infraestrutura para essas populações, eletrificação rural, trazer a luz e a eletricidade para onde eles moram, estradas de acesso às cidades e pequenos polos onde haja mercados para os bens produzidos por essas pessoas, educação e saúde de boa qualidade para os seus filhos, né? Coisas que nós já sabemos, não é nenhuma novidade nisso. O problema é que esses investimentos ainda não foram feitos da maneira que deveriam em todos esses países. E nós enfatizamos que esses investimentos e esse tipo de política são fundamentais para que essas pessoas possam participar do processo de crescimento econômico. Senão, o crescimento econômico é uma coisa que acontece só nas cidades, só nas capitais, nos portos, nas minas, e não chegam aonde as pessoas realmente estão, né?
Uma última questão teria a ver com a pobreza nos países desenvolvidos ou nos países mais industrializados, como Portugal, que também aparece no relatório. Quer comentar o que é preciso fazer para que a pobreza recue nestas realidades?
Nós temos uma coisa interessante nesse estudo, que a pobreza extrema, medida com relação a essa linha muito estrita, né, muito econômica, de US$ 1,90 por pessoa por dia, nós nem medimos essa pobreza nos países industrializados e nos países mais ricos. Não é que não possam existir traços, vestígios dessa pobreza nas populações de rua, nas populações carentes, mas eles dificilmente estão nas pesquisas domiciliares que nós podemos usar, que estão disponíveis para medir pobreza e desigualdade nesses países. É até uma agenda para o futuro fazer isso, mas nesse estudo, nos países mais ricos, não se mede essa pobreza extrema. O que sim se mede é essa questão da prosperidade compartilhada, da taxa de crescimento dos 40% mais pobres. Esses dados existem para Portugal, para a Grécia, para uma série de outros países. O que nós notamos aí foi que o período de 2008 a 2013, que é o período mais estudado nesse relatório, foi bastante difícil para esses países. O que nós já sabíamos, porque houve a crise financeira internacional em 2008 e 2009 e uma recuperação muito vagarosa, principalmente na Europa, até 2013. Agora, o contraste com o resto do mundo é muito grande. Os países em desenvolvimento, na verdade, tiveram um desempenho muito melhor em termos de crescimento da população mais pobre, da população dos 40% mais pobres de suas populações nesse período. Claro que continuam muito mais pobres, né? Os 40% mais pobres em Moçambique ou na Guiné-Bissau, ou praticamente em qualquer país da África, são muito mais pobres do que os 40% de Portugal. Mas eles cresceram mais durante esse período 2008-2013 do que nos países ricos. O pior desempenho desses 40% mais pobres durante esse período foi na Grécia, onde houve uma redução, com uma crise enorme, como nós sabemos, onde houve uma redução anual de 10% na renda média desse segmento por 5 anos.
Consultor sénior do Departamento de Pesquisas do Banco Mundial, muito obrigado por ter conversado conosco sobre este relatório, Francisco Ferreira.
O prazer foi meu, obrigado.